Desta vez não tenho saudações diretas para transmitir. Nós tivemos com o irmão Osterroth em Londres, em Birmingham. Tivemos algumas reuniões lá, mas mais ou menos terreno desconhecido para nós em Birmingham, em uma grande igreja batista. Vamos ver o que Deus fará lá. O pregador ficou muito movido, pediu por fitas cassete, queria ouvir mais daquilo que Deus havia feito. Nós só podemos pregar, o resto Deus tem que fazer. Mas, como às vezes assim acontece comigo, eu não presto atenção em prédios ou pessoas. Quando se trata da verdade, eu tenho que pregá-la e também dizer que todas as denominações estão a caminho de Roma. E antes que eu percebesse, eu também falei nessa igreja batista sobre o Papa como o anticristo e sobre todas as congregações que agora estão voltando para Roma. E percebi que isso, para eles, já foi um passo demais e uma porção a mais, e assim por diante, e assim por diante. Mas eles, depois da pregação, celebraram a ceia do Senhor, então não pode ter sido tão ruim. Como eu disse, nós só podemos proclamar a palavra, e Deus nisso me concedeu graça de simplesmente não temer o que quer que venha, mas de proclamar o que tem que ser proclamado. E em Londres, eu novamente pus, assim como se diz, uma pulga atrás da orelha, como se diz na boca popular dos nossos irmãos especialmente em todas as congregações na América e na Inglaterra, adotaram certas formas de tradição e das denominações. E especialmente na Inglaterra, o coro tem suas próprias vestimentas especiais e eles nomearam bispos e assim por diante, e o bispo agora então é o homem de honra, embora eles creiam na unidade de Deus, também no nome de Jesus Cristo batizam e lutam por isso, aquilo que está no alcance de suas forças. E por outro lado, eles pegaram coisas e introduziram que não são corretas. Recentemente estive na casa de um tal bispo e que não se creia, mas o homem que prega a unidade de Deus, que batiza no nome de Jesus Cristo, vestido com uma batina, com uma grande cruz pendurada na frente, assim, e assim por diante, e tais coisas me dão então uma dupla inspiração. Então eu não preciso me preocupar com mais nada, e então tive que dizer: não basta crer na unidade de Deus e não basta ser batizado no nome de Jesus Cristo, nós temos que voltar ao modelo bíblico dos apóstolos. E então disse, com seus bispos e assim por diante, isso vocês também têm que esquecer e ordenar biblicamente. E então tudo ficou muito silencioso. Antes, aleluia e louvado seja o Senhor. E em seguida veio o grande silêncio. Mas também nisso, quem tem que pregar a verdade, ele tem que pregá-la. Nós não podemos levar nada mais em consideração. Então, quando esse amado senhor perguntou no final se eles deveriam fazer uma oferta de amor por mim, eu recusei e disse: minha viagem já está paga. Eu ficaria feliz se ela tivesse valido a pena em que vocês aceitem a palavra de Deus. E então já estava tudo em ordem novamente. Sim, são assim experiências que acumulamos, especialmente quando, como aconteceu nessas duas ocasiões, que eu prego lá em lugares onde nunca havia pregado antes. E então, algumas coisas, sim, têm que ser ditas. Bem, aqui conosco, muitas vezes acontecem coisas muito rapidamente. Hoje, ouvi falar de um caso em Düsseldorf. Uma jovem de 18 anos está prestes a fazer o exame final do ensino médio, atravessa o cruzamento com a amiga, um motorista não respeitou o sinal vermelho e ela não só foi ferida, sim, bastante, mas também mentalmente ficou com uma deficiência e tem que ser levada em uma instituição. Uma grande aflição veio quando ouvimos tudo isso. O que de repente pode acontecer e angústia e miséria que existe entre o povo, então podemos ser gratos por estarmos passando assim como estamos passando. Às vezes, de fato, nos faz bem saber que não somos os únicos que somos provados por sofrimento, não somos os únicos que têm que carregar e suportar certas coisas. Nós podemos ser gratos por estarmos realmente passando assim como estamos passando. Temos moradia, temos alimento, temos roupas e, o que é mais importante, alimento espiritual no tempo certo, a palavra revelada de Deus. Meus amados, isso se reconhece cada vez mais, especialmente quando se chega a congregações que simplesmente não sabem nada daquilo que Deus prometeu para esse tempo, muito menos sobre o que Ele fez. E como também assim ouvimos, as críticas ao nosso Senhor em nosso país são evidentes. Provavelmente a crítica mais forte que alguém já fez, que uma pessoa já fez ao cristianismo, a Cristo, aos evangelhos, às cartas, aos apóstolos, que esse homem se esquece tanto assim, um aluno da igreja romana, um homem que provavelmente passou de um convento para o outro e seguiu toda a sua carreira dessa forma, até que ele então se rebelou, ele saiu e se declarou ateísta, mas ele destrói tudo em suas explicações. Nosso Senhor, que se enganou, os apóstolos que mentiram e traíram, os evangelhos que foram escritos em algum tempo depois, uma coisa realmente triste em nosso país. E quando lemos algo assim, eu tenho esses volumes no escritório, então surge em nós, ó Senhor, por quanto tempo Tu ainda irás ver tudo isso até que Tu julgues ou te reveles? Tivemos uma época em que Deus foi declarado morto e dentro de nós surgiu o sentimento: ó Deus, mostra-te como o vivo. Vocês sabem como nos sentimos em tais situações. Alguém dos antigos príncipes da igreja disse uma vez: 99% das Santas Escrituras são confiáveis. E esse homem inverteu a frase e disse: o contrário poderia ser mais verdadeiro. Isso temos que uma vez imaginar. Mas Deus também lá carregará a vitória disso. Tem que ser assim. Também esse homem na Inglaterra, que de alguma forma atacou o profeta Maomé com o título Versos Satânicos, para ele já ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares. Quem o matar receberá 10 milhões de dólares, porque ele apenas abordou o único assunto que foi omitido na surata do Alcorão, no 53ª, e que Moamé realmente disse que ele foi interrompido durante a conversa com Gabriel, como vocês sabem. Ele afirma que o céu se iluminou e que Gabriel apareceu para ele e ditou a ele o Alcorão. E, de repente, ele foi interrompido. Ele deveria, para salvar o paganismo, ele deveria incluir três deusas em seu programa. Ele que tinha que crer em um único Deus, e isso ele também expressou assim, e mais tarde ele rejeitou, mas esse homem pega isso e explica assim que Satanás se envolveu nisso, e naturalmente ele também arrancou tudo para baixo. Nós vemos que ninguém mais se detém, nem aqui, nem ali, nem em qualquer outro lugar. Nós vivemos, de fato, em um tempo sem temor a Deus. E temos que perguntar se as pessoas não estão perdendo sua clareza de raciocínio. Elas não sabem mais o que fazem. Elas não sabem mais o que fazem. Graças seja a Deus que ainda podemos estar em nosso perfeito juízo. E eu devo dizer a vocês com toda sinceridade, por mais que doa para nós, para mim, quando vemos o nosso Senhor assim ser tão humilhado, insultado, e até mesmo dizem a existência histórica de Jesus sequer está comprovada, não se sabe se ele realmente existiu. Imaginem só isso. E para nós, algo tão precioso, ele vive em nós, ele ressuscitou. Ainda há pessoas na terra a quem ele se revela, a quem ele fala, pessoas que ainda hoje podem vivenciá-lo, como os nossos irmãos e irmãs o vivenciaram no início. E quanto mais esses críticos se manifestam, maior se torna em nós o desejo de que Deus realmente se revele mais uma vez. Nós poderíamos gritar ou exclamar como Sansão naquela época: Senhor, mais uma vez, mais uma vez. E nós temos a promessa na carta aos Hebreus de que Deus, mais uma vez, moverá céu e terra, e que tudo o que pode ser abalado será abalado. Que Deus considerará uma visitação misericordiosa antes do retorno de Jesus Cristo pela graça. Nisso nós todos cremos de coração. Que Deus abençoe também esta hora bíblica e hora de oração, para que possamos aproveitar o tempo. É realmente um tempo mau, um tempo muito sério, o último tempo, e por outro lado, um tempo maravilhoso, como jamais houve na Terra. Quando eu cantei esse hino, provavelmente na terceira estrofe aqui, do número 8, eu pensei em uma citação de Rockefeller, provavelmente o homem mais rico dos Estados Unidos, na sua época, talvez ainda hoje. Aqui está: tu enriqueces os pobres, tu enriqueces os pobres. Rockefeller disse uma vez: querem que eu lhes diga quem é o homem mais pobre na Terra? E todos ficaram surpresos que ele, como o mais rico, quisesse dizer quem era o mais pobre. Então ele disse, com seu jeito assim descontraído, O homem mais pobre é aquele que não possui nada além de dinheiro. Uma bela declaração. De que servem dinheiro e riqueza? E se o homem ganhasse o mundo inteiro, mas tomasse dano na sua alma, de que lhe servirá? Nada. O homem rico abriu os olhos tarde demais. Teria sido melhor se ele os tivesse aberto mais cedo. Ele os abriu quando já era tarde demais. Vocês sabem que eu tomo a liberdade para mim e mudo o quadro. O homem pobre era o rico homem, e o rico era o pobre Lázaro. Aqui na terra, um era rico e o outro estava em miséria. Aqui, um era pobre, mas lá ele estava nos braços de Abraão. Não é o que está aqui na terra que conta, mas o que Deus colocou em nós. Não busquem tesouros que estão na terra, mas busquem o que está no alto, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os ricos têm dificuldade em entrar no reino de Deus, e é por isso que nós entramos tão bem no reino de Deus, porque não tínhamos um grande carga para levar. Nosso Senhor diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Vocês sabem, provavelmente se refere esse olho de agulha ao portão em Jerusalém, onde todos têm que se abaixar bem baixo para poderem entrar. Ninguém conseguia andar aí ereto, todos tinham que se abaixar muito para conseguir passar por ali. Como quer que seja, o nosso Senhor diz para Deus, nada é impossível. O que é impossível para os homens, isso é possível para Deus. O irmão Rus anunciou que responderemos as perguntas com a ajuda de Deus. Quem tem uma pergunta que seja importante para todos nós, que seja importante para a edificação geral da congregação, ou que seja importante o suficiente para ser respondida, quem gostaria de fazê-la, por favor. 1 Coríntios 12, a partir do versículo? Sim. Isso é naturalmente um tema sobre o qual se pode falar muito, muito tempo. Eu não sei se podemos abordar isso aqui em uma noite ou em algumas noites. Posso saber qual é o ponto abordado nesses dois capítulos, do que se trata, que talvez deva ser esclarecido ou explicado? Qual é a pergunta direta? Sim. Sim. Então, é de fato assim que, por meio do batismo no Espírito, os dons do Espírito são colocados no coração do ser humano. Ou seja, todos os 9 dons espirituais estão contidos no derramamento do Espírito Santo. Mas o exercício dos dons é diverso. Por exemplo, não achamos que mulheres expulsem demônios, que imponham as mãos sobre os enfermos, ou preguem o evangelho e assim por diante, mas encontramos que elas podem profetizar, que elas podem falar em línguas, que elas podem interpretar. Os dons são únicos e repartidos. É preciso, para esses capítulos, ler os Atos Apóstolos para ver o efeito prático dos dons, como eles foram usados. Em todo caso, embora pela plenitude do Espírito ou pelo batismo do Espírito, há vários termos para isso. Como já foi dito, o ser humano é batizado no corpo de Cristo, ou seja, por meio de um Espírito. E esse único Espírito opera tudo em todos. Lemos isso aqui no versículo 6, ou já a partir do versículo 5, no mesmo capítulo. E há diferentes tipos de ou ministérios ou serviços, mas apenas um e o mesmo Senhor. E há diferentes tipos de atividades de poder, mas um só Deus que opera tudo em todos. E agora vem, a todos, não a um ou dois, a cada um, é concedida a revelação do Espírito para o bem comum, ou seja, para a edificação da congregação. Assim, a um é concedida pelo Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. É de fato assim, e eu aqui, esses dois dons do Espírito, nós, eu creio que ao longo dos anos, foram os mais frequentes, ou mais impressionantes que vivenciamos, que pela revelação do Espírito, de fato, sabedoria divina foi concedida na revelação da palavra, no conhecimento e assim por diante, pelo Espírito. Quantas vezes já vivenciamos isso, seja aqui em nós que servimos aqui, nós não sabíamos sequer o que viria, mas veio. Veio por revelação. Não foi nós que trouxemos. Foi nos dado aqui por Deus, por meio da inspiração do Espírito Santo. E às vezes, eu justamente aqui tenho uma carta, eu tirei aqui, eu vou ler especialmente as primeiras palavras, ou linhas. E essas pessoas eu terei que dizer a respeito. É do nosso país vizinho, língua alemã, está aqui. Nosso amado e estimado irmão Frank, mais uma vez sinto a necessidade sincera de lhe escrever algumas linhas, pois ao telefone não consigo expressar assim o que ou como está no meu coração. Eu tenho que dizer novamente a você o quanto eu sou grato ao nosso amado Senhor por Ele ter te dado a nós. Não podemos prezar o suficiente de poder conhecer pessoalmente um homem de Deus tão agraciado, ou seja, viver no mesmo tempo como Ele. Tudo muito bem e belo, mas o próprio Senhor disse em sua carne: honra de homens eu não aceito. Nós temos que estar atentos e tomar cuidado. Mas eu vou ler um pouco mais. Está aqui. Então, aqui. É gratificante e dominador, ao mesmo tempo, ver o quanto o Senhor te abençoa e pode usar. E essa bênção retorna ao povo em abundância. Parece-me realmente como se estivéssemos vivendo nos tempos dos apóstolos e pudéssemos testemunhar as suas obras assim por diante. Tudo muito bem, as pessoas são abençoadas, mas a gratidão não cabe a um ser humano, mas realmente somente a Deus. Pois o que nós tínhamos, nós não tínhamos nada. E o que nós teríamos hoje, se Deus não nos tivesse concedido, ainda nada. Não é verdade? E por isso, quando está escrito aqui, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Nós não recebemos um dom, um ministério ou batismo do Espírito Santo para nós mesmos. Nós os recebemos para então poder servir ao corpo de Jesus Cristo. A todos, porém, é concedida a revelação do Espírito para o bem comum. Não você para você, não eu para mim. Deus me concede, Deus concede a você para todos nós, para que todos os membros sejam abençoados por aquilo que Ele concede. São, portanto, aqui enumerados os 9 dons do Espírito. Nós cremos que a palavra de Deus é válida do início ao fim. E nós dizemos como Paulo, como ele expressa aqui em 1 Coríntios 14, versículo 1. Buscai, pois, o amor, mas esforçai-vos também pelos dons espirituais, especialmente pelo dom da profecia, em outra tradução, pelo dom da fala profética. E aqui temos um ponto. Quando se trata de questões de ensinamento, então temos a resposta aqui, em algum lugar, nas Santas Escrituras. Quando se trata de assuntos pessoais, irmão Branham disse, literalmente, quando ele ensinou sobre isso, que então os portadores de dons devem se reunir e estar diante do Senhor para que, pelo Espírito Santo, seja por meio do falar em línguas e interpretação, seja por profecia, a pessoa em questão, que está na aflição, que precisa de uma resposta, mas não é uma resposta doutrinária, mas uma resposta para a sua vida ou para o que quer que seja, que essa resposta possa então ser dada pelos dons do Espírito, pelo Espírito Santo. E assim, o dom volta a ser útil para aqueles que estão em aflição, e eu penso que todos nós estamos em aflição. Quem de nós não gostaria de ter uma resposta sobre este ou aquele assunto ou pergunta? E o que nós desejamos? Que Deus nos ajude. E vejam, amados irmãos e irmãs, nós cremos nisto de todo o coração. Nós não cremos que alguém que profetiza precise repetir o Salmo 23. Eu sou o bom pastor e eu vos conduzo a pastos verdes. Isso não é profecia. Isso se ouve repetidamente no movimento pentecostal. Ou ainda, eu sou o Senhor, eu estou no meio de vós, eu vos abençoo. Isso ele já prometeu. Ou, assim diz o Senhor, estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Isso já está escrito. E tudo isso não são profecias. Uma profecia é quando Ágabo pega o cinto de um Paulo, amarra-se com ele e diz, o homem a quem pertence esse cinto será entregue em Jerusalém, preso e terá que sofrer muito. O mesmo aconteceu com as 4 filhas de Filipe, que também tinham o dom da profecia. Elas não disseram, assim diz o Senhor, eu sou o bom pastor, mas profetizaram na mesma direção, dizendo a esse homem o que lhe aconteceria. Pela profecia, a vontade pessoal de Deus, que é pensada para uma pessoa, é revelada. Na verdade, o que se refere às profecias, também há diferentes tipos. Há também profecias de que quando incrédulos entrarem na congregação, que os pensamentos de seus corações serão revelados e eles cairão com o rosto em terra e clamarão: Deus está verdadeiramente entre vós. Imaginem como muitas vezes acontecia no mistério do irmão Branham, que ele simplesmente, por revelação, dizia com que pensamento eles tinham vindo, quais eram as intenções e assim por diante. Elas não tinham outra escolha a não ser cair com o rosto no chão, especialmente nos dois irmãos, Leo Mercer e Gene Gould. Eles eram dois vagabundos muito elegantes. E eles se vestiram especialmente bem e foram até o irmão Branham e disseram: nós somos da polícia criminal e fomos enviados para investigar se tudo está correndo aqui bem e assim por diante. E antes mesmo que eles pudessem continuar falando, o irmão Branham disse: vocês são dois mentirosos e dois vagabundos, vocês são fulano e fulano, e você é o fulano, e você vem de tal lugar e tal lugar. E assim, combatidos com um golpe, eles se ajoelharam e se arrependeram em saco e cinza. Esse é o Espírito de Deus. Eu conheci esses dois irmãos pessoalmente em junho de 1958. Isso é revelação. Isto é assim, diz o Senhor. Não se trata da repetição de quaisquer textos bíblicos ou provérbios de natureza assim em geral, mas sim de forma tão específica, direcionado como o Espírito de Deus, por meio de fala, de sabedoria divina e conhecimento, realmente o seu falar a partir da palavra, ele revela, traz à tona, assim, pelos dons do Espírito, seja pelo falar em línguas, ou interpretação, que juntos equivalem ao dom da profecia, ou mesmo diretamente através do dom da profecia, a vontade de Deus é revelada. Quem pode aqui dar exemplos? Nós, em anos anteriores, certamente vivenciamos uma série de coisas, de fato, que Deus revelou, que Ele falou e que se concretizaram 100%. Eu creio que foi o nosso irmão Yuri que mencionou ainda o versículo 30, é verdade? Ouvi isso bem há pouco? Pode ser. Em 1 Coríntios 12, no versículo 30 está: todos têm dons de cura, todos falam em línguas, todos podem interpretar as línguas. Sempre um ponto de interrogação e ponto de interrogação. Antes está escrito já: será que todos são apóstolos? Não. Nem todos podem ser apóstolos. Será que todos são profetas? Não, não pode ser todos ser profetas. Todos são mestres? Não, nem todos podem ser ensinadores. Possuem todos poderes milagrosos? Não, não todos podem possuir poderes milagrosos. Caso contrário, não conseguiríamos nos livrar mais dos milagres, isso provavelmente seria demais. E assim continua. Todos têm dons de cura? Não, não todos. E então, todos falam em línguas? Todos podem interpretar as línguas? Não. E então, chega que o Espírito de Deus, ele distribui num isto ao outro aquilo. Todos os membros são usados para tarefas e serviços muito diferentes na congregação. Mas os dons têm que estar presentes. Se eu os tenho ou se você os tem. Quem os tem, não importa. Mas eles têm que estar presentes. Se eu não sou apóstolo, você tem que ser. Se você não é ensinador, eu tenho que ser. Se você não é um profeta, eu tenho que ser. Vocês entendem o que eu quero dizer? Os ministérios têm que estar disponíveis. Os dons têm que estar presentes. E se cremos que o fim será como foi o início, então queremos agradecer a Deus por nossos amados irmãos e irmãs que vieram para nos lembrar dessas perguntas, passar dentro dos nossos olhos, que oremos até que Deus realmente se revele a cada um e todos sejam batizados no Espírito e então também se submetam ao Espírito, não apenas querendo viver no Espírito, mas também querendo caminhar no Espírito, não se gabando, estufando o peito, mas caminhando humildemente com Deus. E como já foi mencionado, vocês também podem observar o seguinte: há uma grande diferença entre profetas do Antigo Testamento e profetas do Novo Testamento. Eu espero que vocês saibam isso. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram nas profecias as coisas que viriam a acontecer. Os profetas do Novo Testamento expõem esse conselho de Deus revelado pelos profetas, conselho de Deus. E então dois ou três podem falar um após o outro em uma reunião. E quando alguém que está sentado recebe de repente uma revelação, ou seja, quando alguém fala e não atinge o centro da questão, mas alguém que está lá sentado e ouvindo, de repente é mostrado para ele, revelado, então ele se levanta e diz aquilo, o que Deus lhe revelou, e aquele, então, que está falando lá na frente, pode então continuar falando. Vocês todos lendo isso? Naturalmente, está aqui. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 29. 1 Coríntios 14, versículo 29. Os profetas também devem falar apenas dois ou três. E os outros devem julgar. Mas se há outro que ainda estiver sentado, for dada uma revelação, o primeiro deve calar-se, pois todos vocês podem agir individualmente como profetas, para que todos recebam instrução e todos sejam exortados. Vocês percebem o que se trata? Aqui se trata, de fato, do ministério profético dentro da congregação do Novo Testamento. E eu creio que nós, justamente nesse tempo profético, nessa era profética, tivemos um tal ministério. E eu ouso dizer que agora temos a continuação. No mesmo Espírito, nós temos e podemos vivenciar pela graça de Deus. Não houve uma mudança de rumo. Não acrescentamos nada à palavra de Deus, mas, pela graça de Deus, as coisas que já ouvimos se tornaram mais claras e certas para nós. Nós as compreendemos mais profundamente e obtivemos uma visão mais ampla, mas, no fundo, agora nós vivenciamos também agora a continuação do ministério profético, a continuação do ministério de ensinamento, a continuação de um ministério apostólico. Agora alguém dirá, sim, no fim você une tudo isso, aí na frente, assim tão bem, com você mesmo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando Deus chega em aflição, então ele pode usar um para muitas coisas também. Paulo diz, ou o que ele escreve, ele diz: eu sou um mestre, um apóstolo e assim por diante, um pregador do evangelho. Quando é necessário ser pregado, somos pregadores de Deus. Quando é necessário ser ensinado, sim, então temos que ensinar. Se a parte profética precisa ser apresentada, sim, por favor, Senhor, estou aqui. Se você tem outra pessoa, muito bem. Se não tem outro, então também pegue a mim, assim, como a coisa vier, e deixe estar assim. E sentimos que então, quando de fato existe um chamado divino, que sequer arrogância e desvios, nem qualquer coisa própria pode surgir. E Deus cuida disso. Eu já disse isso muitas vezes, e realmente penso que é assim. Eu pregaria o que prego Mesmo que todos os profetas e todos os apóstolos estivessem sentados diante de mim e estivessem ouvindo. Tão certo estou de que eu não prego a mim mesmo, nem o meu conhecimento, mas Jesus Cristo como Senhor e a Palavra de Deus, tal como nos foi revelada nas Santas Escrituras. E se as pessoas reconhecem isso, até escreve, só queremos levar ao coração e atentar que ninguém fale demais de uma pessoa. O que Paulo diz? Um diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, e outro, e quem morreu por vós? Paulo ou Pedro? Não foi Cristo que morreu por todos nós? E assim nós nos esforçamos de fato que nós não preguemos nem Paulo, nem Pedro, também não o irmão Branham. Acontece que nós mencionamos os homens de Deus, porque Deus os usou, mas a pregação é a palavra. E céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Como já foi dito, poderíamos dizer, justamente no que se trata da atuação, o uso dos dons espirituais, poderíamos dizer certas coisas. Vocês sabem o que, sinceramente, eu preferiria se todos nós, primeiramente, fôssemos fortemente batizados com o Espírito Santo e que então pudéssemos ter o ensinamento ligado com o desempenho do ministério. Vamos concordar, preciosos irmãos e irmãs, que com seriedade vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a perseverar e realmente sermos persistentes até sermos batizados com o Espírito e com fogo. E eu estou convicto de que todos, que aqueles que já tiveram essa vivência uma vez, têm um desejo ainda maior em suas almas de ter uma nova vivência com Deus, tão fresca e tão viva, que não nos passe conosco assim. E também foi mencionado que alguém escreveu um livro, foi dito aqui, sobre todos os 9 dons espirituais. E quando ele terminou, ele veio ao irmão Branham e disse a ele, sim, Deus te usa de maneira tão maravilhosa no exercício dos dons espirituais. Você pode me explicar isso? Mas ele tinha escrito sobre isso. Já tinha escrito tudo sobre isso. Você pode me dizer como eles funcionam? Ele disse, eu escrevi sobre isso, mas eu não sei como isso funciona. Então, irmão Branham perguntou, você não tem nenhum dom? Você somente escreveu sobre os dons? Então, ele disse, é assim mesmo. Sim, isso não deve acontecer aqui. Nós queremos ser honestos diante do Senhor, de nós mesmos, e pedir a Deus que Ele nos visite com um verdadeiro derramamento do Espírito Santo, onde todo outro espírito tenha que se afastar e o Espírito Santo venha sobre nós e o fogo santo de Deus para purificar as línguas para que possamos falar com novas línguas. Vocês sabem que a maioria dos crentes fala com duas línguas, tem duas caras e assim por diante. Mas o povo de Deus deve falar com uma só língua. E para isso foi necessário que línguas de fogo viessem. Não olhos, não ouvidos, não nariz, línguas. A língua é o membro mais maligno de todo o nosso corpo. O membro de fato mais maligno. Tiago escreve, a língua é acesa pelo fogo do inferno. E quantos crentes já incendiaram uma floresta inteira e causaram muita desgraça? Isso quase não pode ser descrito. Poucos são aqueles que, como em Pentecostes, após o batismo do Espírito, anunciaram à multidão que se aproximava. O que eles disseram a eles? O que Eles perceberam aqueles que se apressaram, quem sabe? Por favor. Então, o que eles ouviram? O que foi dito lá? Não os ouvimos anunciar as grandes obras de Deus? Tem que estar escrito aqui em algum lugar. Em Atos Apóstolos, capítulo 2. Quem me diz o versículo? Bem, espere, sim. Sim, aqui está. Momento. Aqui começa. Versículo 8. Como é que cada um de nós os ouve falar na nossa própria língua na qual nascemos? Imaginem só. E você sabe que realmente aconteceu um duplo milagre. Por um lado, o milagre daqueles que foram batizados no Espírito e o milagre daqueles sobre os quais o Espírito já havia descido que iriam ser adicionados à congregação. Cada um ouvia aquilo, o que era dito, em sua própria língua. Medos, persas, elamitas, 16, 17 línguas diferentes, capadócios, líbios, sirenos e assim por diante. E está escrito aqui, e tem que estar escrito em algum lugar, sim, aqui está, no versículo 11. Também os romanos residentes aqui, judeus natos e prosélitos, todos ouviram em sua própria língua. Cretenses, árabes, aqui está, nós os ouvimos em nossas línguas, anunciando as grandes obras de Deus. Isso é batismo no Espírito. Isso é batismo no Espírito. Que o Espírito de Deus proclama aquilo que Deus fez justamente recente, as grandes obras de Deus, para que as pessoas fiquem impactadas com aquilo que Deus fez. Os dons do Espírito não estão aí para serem ouvidos e vistos pelas pessoas, muito menos para serem celebrados por eles. Os dons do Espírito estão aí para que Deus, se Ele já quer usar a boca, possa falar por si mesmo, não é verdade ou não é? Que o Espírito de Deus possa falar por meio da pessoa. Para isso, o Espírito de Deus é dado à pessoa. Nós os ouvimos em nossas próprias línguas anunciar as grandes obras de Deus. Assim, todos estavam impactados ou perplexos, sem saber o que dizer, perguntando uns aos outros o que isso significa. Eles eram os destinados, movidos e tocados pelo Espírito de Deus. Os outros zombavam e diziam, eles estão cheios de vinho doce. Sempre há duas reações onde Deus se revela. Que Ele o faça e se revele a nós e por meio de nós e que nos conceda verdadeiramente um batismo no Espírito, como está escrito nesse livro. Assim como está escrito nesse livro. E assim como foi vivenciado aqui, Ele possa nos conceder tal batismo no Espírito pela graça. Eu sou bem sincero, para mim estaria bem se o irmão Russo e os irmãos aqui também estiverem de acordo, que tivéssemos especialmente aqui nas noites de quarta-feira, quando chegamos aqui e começássemos a cantar corinhos, e então, conforme alguém se sentisse guiado para dizer algumas palavras, e talvez ainda passássemos algumas noites de quarta-feira em oração, isso logo no início, e ver como continua. Se o Espírito de Deus não se manifesta e a oração não se expande e assim por diante, então ainda poderíamos responder às perguntas, mas seria melhor se Deus pudesse nos dar uma resposta. Vamos nos preparar interiormente para isso e pedir a Deus por isso. Não precisamos mais esperar. O tempo de espera foi apenas 10 dias. Não há único dia que precisássemos esperar. Naquela época, eles tiveram que esperar, porque o Espírito ainda não havia descido. Mas desde Pentecostes, ninguém mais precisa esperar. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu. Na primeira pregação, quando estava ainda no começo, caiu sobre todos que ouviram a palavra. Que isso realmente aconteça assim, pela graça, no nosso meio. Amém. Vamos levantar. De coração, eu te agradeço por tua presença, por tua preciosa e santa palavra, pelo anseio que tu colocaste dentro de nós de te vivenciar agora, assim como no início, para que possamos vivenciar os atos dos apóstolos tal como foram escritos. Comece com um derramamento do teu Espírito, amado Senhor. Temos mais um pedido, que tu pudesse usar aquele já para que revelar obstáculos que possam ainda existir em nossas vidas. Amado Salvador, pedimos-te sinceramente e fervorosamente que o teu Espírito fale e revele verdadeiramente. E se for dito assim, diz o Senhor, que tu tenha falado assim antes de nós expressarmos isso. Amado Senhor, nós ansiamos por entrar em tua presença como um só coração e uma alma, sem nenhuma lamentação um contra o outro, sem qualquer desacordo, sem nada, purificados, entrar na tua presença purificados pelo sangue do Cordeiro, santificados pela palavra da verdade, unidos diante de ti, um diante de ti, como um só corpo. Nós pedimos que tu nos ajude a superar todas as decepções que tivemos conosco e com os outros. Queira nos reerguer novamente, nos dar novo ânimo, nova alegria para tomarmos a ti na tua palavra, pois tu és hoje o mesmo. Tu és o eu sou, não o eu era, mas o eu sou. Nós te agradecemos por isso. E tu disseste a Moisés: este é o meu nome de geração a geração. Amado Senhor, tu és um Deus maravilhoso. Nós, como pequeno rebanho, ficamos para trás. E se cumpre: no mundo tereis medos, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amado Senhor, quando ouvimos e vemos tudo o que acontece na terra, então que oremos como no início do tempo dos apóstolos: estende o teu braço e deixa milagres e sinais acontecerem. Vê a agitação dos gentios e o pensamento vão dos povos. Tudo está indo mal, ó Deus. Ordena que o teu povo recupere o juízo e seja arrancado fogo como uma brasa. Queira nos conceder graça como a Sansão, que não moamos o moinho, mas empurremos as colunas e derrubemos os edifícios da Babilônia. Que nós possamos ver isso. Amado Senhor, tu continuas o mesmo hoje. Tu podes conceder nova força para que nos levantemos. Nós sabemos que tu és o vencedor do Gólgota. Satanás é um mentiroso, um enganador, um assassino. Ele foi derrotado, desarmado e colocado, exposto publicamente. Que tu possa nos conceder fé em ti e por meio de ti, a fé que pode ser considerada como vitória, que venceu o mundo. Abençoa-nos e todo o teu povo em toda a terra. Visite-nos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tu falaste conosco e com isso despertaste em nós uma esperança justificada de ver as promessas cumpridas. Amado Senhor, faça-o em breve, pela graça. Nós te agradecemos pelo Gólgota. Nós te agradecemos pelo teu precioso e santo sangue, pela tua preciosa e santa palavra, pelo teu Santo Espírito, que age poderosamente. A ti, ao Senhor e Rei, o Senhor dos Exércitos, a ti, ao único Deus, seja dada glória e honra, louvor e adoração. Antes de ti, não houve nenhum outro Deus, e depois de ti, não haverá nenhum outro. Tu és o primeiro e tu és o último. Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu te tornaste nosso Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos pela riqueza da tua graça. Dá-nos bom ânimo, nova força, tira todo o medo de nós e concede-nos confiança. A ti, ao Deus vivo, seja dada glória e honra, louvor e adoração, agora e eternamente, no nome de Jesus Cristo. Amém.